E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio 156, e está feito. Está feita, está garantida a manutenção da Académica na Liga 3. A Académica conseguiu serviços mínimos e foi aos Açores empatar a uma bola. Ainda esteve a perder, mas Vasco Gomes conseguiu dar à Académica um golo. O golo que era preciso para a Académica conquistar o ponto, com o qual garantiu então matematicamente a sua permanência no terceiro escalão do futebol português na próxima época. E para comentar esta vitória, este empate que sabe a vitória por parte da Académica, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado do Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E do regresso do nosso viajante António. Olá, António, seja bem-vindo de volta.
Olá, Henrique. É um prazer estar de volta.
Muito bem, parece que trouxeste sorte, António, porque regresso, bem, sorte ou não, porque voltas e a Académica quebra a sua série de 5 vitórias consecutivas com este empate, mas ainda assim garante a manutenção. Como é que viste, António, esta exibição da Académica depois dessa tua longa viagem e essa pausa de férias?
Pá, vi uma exibição fraquinha, não vou mentir a ninguém, mas no entanto fraquinha, mas segura, acho eu. A Académica, apesar de não ter feito melhor jogo do que o Fontinhas, antes pelo contrário, acho que o Fontinhas esteve melhor do que a Académica, também estava a lutar por um resultado superior ao da Académica, ainda por cima em casa. A Académica manteve-se sólida defensivamente, com alguns sustos, e conseguiu o objetivo que era pretendido, sobretudo na última fase, que foi declaradamente da Académica a defender e o Fontinhas a chegar à vitória. A Académica não vacilou, mas mostrou-se bastante sólida e, desse ponto de vista, gostei de ver. Coimbra estará em festa hoje a celebrar uma manutenção. Acho que já não celebrávamos uma manutenção tão tarde. Já não passávamos tanto tempo sem celebrar uma manutenção, creio eu.
Sim, quer dizer, quando é que estavas a lutar pela manutenção? Estavas a lutar pela manutenção no ano em que chegas à segunda?
Sim. No ano em que João Carlos Pereira entra, naquele primeiro ano em que João Carlos Pereira entra e que depois a equipa até faz um campeonato tranquilo, mas acho que quando entra está na linha d'água, ou pelo menos perto disso.
Ah, exatamente. Sim, mas isso, aí... Aí não considero bem que tivesse soltado pela manutenção, não? Foi mais um mau arranque e depois é que
mas ficar... conta sobretudo um objetivo cumprido, que era algo que a Académica já não tinha há muito tempo, não é?
É facto, exatamente. Exatamente. O objetivo era a manutenção, conseguimos. Zé, com esta ida aos Açores, concordas com o António que o Fontinhas até acaba por ser superior neste confronto?
Se olharmos para o jogo completo, parece-me que sim, mas também é normal, o Fontinhas jogava em casa e meio que estava obrigado a vencer, por isso não se pode dizer que seja algo muito escandaloso isso. Agora, acho que não o foi, acho que o Fontinhas não foi superior até meio da primeira parte, onde o Pereira acaba por ser ilusionado, depois de uma falta que comete e vê amarelo, o Pereira é substituído. Até lá acho que a Académica estava por cima, aliás até lembro-me de dois atrasos dos defesas de Fontinhas para o guarda-redes que dão em oportunidades perigosíssimas para a Académica. Acho que até esse período a Académica foi muito superior. A partir daí o Fontinhas animou-se, parece que a Académica perdeu alguma confiança por deixar de ter Pereira em campo, passou a jogar praticamente com, tirando Juari, 11, os restantes 10 jogadores são jogadores que começaram a temporada, portanto nenhum deles era reforço, tirando Juari, e senti um bocado um déjà vu da equipa nesse período, sem grandes soluções ofensivas, e o Fontinhas também ganhou mais confiança com essa saída do Pereira, veio para cima, conseguiu criar algumas oportunidades a partir daí, e acho que foi ligeiramente superior a partir desse momento. Não se pode dizer que o Fontinhas merecesse ganhar. Acho que o empate se ajusta, por isso Acho que é como tu disseste, Académica sai de lá cumprindo serviços mínimos, era o que se pedia, a expulsão também não facilitou propriamente o trabalho académico no final da segunda parte, por isso acho que é um resultado positivo, porque como vocês disseram, carimbo o objetivo, era o que era preciso, era aquele empate, por isso não se pode pedir muito mais, dadas as circunstâncias do jogo.
Eu concordo até mais com o António, acho que mais uma vez, aliás, para quem tem ouvido estes episódios, sabe aquilo que eu tenho achado dos últimos jogos, desde que Tiago Moutinho entrou. Não é desde que Tiago Moutinho entrou, mas mesmo depois da entrada de Tiago Moutinho, não tenho ficado nada satisfeito com o nível exibicional da Académica. Parece-me ter sido consistentemente fraco. E este jogo foi mais um, com a nuance negativa, a meu ver, que a Académica pareceu-me entrar já relaxada, já a contar com a manutenção praticamente garantida. E isso notou-se durante os 90 minutos. Ou, aliás, não durante os 90, mas até sofrermos o golo, foi claro. E depois de marcarmos o golo, também foi claro que a Académica não foi para ganhar este jogo. O que eu acho que é pena. Acho que é pena porque, ao contrário de ti, Zé, acho que não era de esperar que, apesar do Fontinhas precisar de ganhar em casa, não era de esperar que o Fontinhas fosse superior à Académica, porque acho que a Académica tem muito melhores jogadores do que o Fontinhas. O Fontinhas, continuo eu a ter a mesma impressão do início do campeonato, é uma das piores equipas que já habitou nestas, ou que nós já defrontámos. E acho que a Académica, independentemente de precisar apenas de um ponto, devia ter ido com outra atitude. Devia ter ido com a atitude de vamos ganhar os 6 jogos da fase de manutenção, e este era mais um que tínhamos de ganhar. Fizemos serviços mínimos, é verdade, o objetivo foi cumprido, mas fica esta nota exibicional. Agora, olhando, António, para aquilo que foram as escolhas de Tiago Moutinho, à partida, olhando para o 11, não houve uma estratégia mais defensiva ou diferente dos últimos jogos. O que é que achas, então, que causou esse relaxe? Se achas que foi mais a nível individual, a nível coletivo, a nível psicológico, o que é que te parece?
Olha, não acho que tenha havido um relaxe, sinceramente. Acho que o Zé Pedro identificou muito bem os momentos chaves do jogo, e foi um jogo que viveu desses momentos. A saída do Pere aos 24 minutos notou-se muito, e até aí, lá está, os dois lances que o Zé Pedro referenciou de falhas em passes na defesa do Fontinhas, que deram oportunidades à Académica, são fruto de uma pressão boa que a Académica fez no início do jogo, nos primeiros 20 minutos. Aliás, foram os únicos 20 minutos do jogo. Não vamos já para as individualidades, mas eu digo já aqui, foram os únicos 20 minutos de jogo onde se viu o Diogo Ribeiro a fazer ali alguma pressão, e lá está, com esses lances percebeu-se que estava a resultar. A partir do momento em que saiu o Juan Perea, deixou de haver pressão. E mais uma vez concordo com o Zé Pedro, que lá está, era um 11 praticamente igual ao do início da época, e padecemos dos mesmos problemas do início da época, que é falta de criatividade ofensiva, falta de agressividade na transição de bola, com uma diferença, não só do Juari, que era o único que não estava no início da época, mas do Hugo Seco, que também não jogou no início da época.
Calma lá, deixa-me só perguntar, início da época estás-te a referir a quando? Início da época regular?
Sim.
Oh, pô, então aí não era só o... Não era só o... Falaste do Juari, não tinhas Pereira, não tinhas o Guedes a
certo,
titular. Tu...
Não é? Certo, mas já os primeiros todos, estou a falar.
O Stitch.
Certo, mas já estavam todos. O que eu estou a dizer é, a partir da expulsão do Pereira, é um 11 parecido àquele que estava no início da época. E sofremos dos mesmos males do início da época, falta de construção ofensiva. Com essa diferença de que tudo o que era contra-ataques da Académica era sempre para o Hugo Seco, que ainda tentou qualquer coisinha, foi muitas vezes apanhado em fora de jogo, infelizmente, Mas lá está, foi uma luzinha de jogo ofensivo que no início da época não tivemos, porque efetivamente o Sego não contava no início da época. Mas sim, concordo com o Zé Pedro neste sentido, que foi quase como um déjà vu de vermos aquilo que se passou no início da época. E depois o jogo voltou a mudar um bocadinho ali aos 60 minutos, talvez com as alterações, até mais com as alterações do Fontinhas do que com as nossas. A Académica conseguiu meter ali um bocadinho de intensidade, chegou ao golo, e sim, e a partir daí assumiu o papel defensivo, mas não acho que tenha sido um jogo relaxado da Académica. Acho que foi um jogo só fraquinho, vá. E sim, as escolhas iniciais, perfeitamente bem. Acho que era o 11 que já toda a gente estava à espera. Talvez não tivéssemos à espera que estivesse o Guedes em campo e estivéssemos à espera que tivesse o Vasco Gomes. À parte disso, foi bastante bem, e o Tiago Moutinho acho que tem feito um bom trabalho em estabilizar o 11 da Académica, e acho que é também por causa dessa estabilidade que conseguimos ter esta dose de sucesso nesta fase final do campeonato.
Pois, é inegável que o Tiago Moutinho tem muito claro o 11, o seu 11 preferido. Agora, Zé, pergunto-te, lá está, na ausência por lesão do Pere, achas que foi a melhor abordagem ao jogo, um jogo que ainda na altura ainda estava 0-0? Se estivesses tu ao lado de Tiago Moutinho, terias aconselhado a mesma alteração?
Não, não, e já lá vou. Antes, abordar as escolhas iniciais e dizer que Tiago Moutinho, apesar do 11 ser aquele que tem sido utilizado, houve aqui a exceção de ter jogado, e eu a semana passada toquei aqui que gosto bastante quando a equipa varia entre sistemas no mesmo jogo, partindo com dois pontas de lança, como o Pereira e o Diogo Ribeiro, e muitas vezes jogar com um descaído para a faixa, nomeadamente o Pereira. Neste jogo não foi assim, começou logo em 4-3-3 com o Diogo Ribeiro na ala. Não achei tão bem, apesar de, como eu ter dito, a equipa ainda assim foi superior ao Fontinhas nesse período. Não percebi propriamente essa escolha, porque acho que o Pereira é um jogador que se adequa mais a essa posição de descair um bocado para a ala, porque é um jogador que tem corrida, consegue transportar a bola. Acho que o Diogo Ribeiro, se é para jogar, tem que jogar na frente. Não percebi muito bem essa adoção. Depois a saída do Pereira, a entrada do Nketiah. Confesso que, bom, vamos aqui repetir relativamente àquilo que eu também já disse aqui várias vezes, mas acho que este jogo até vem meio que provar o meu ponto. Acho que Nketiah não é o melhor jogador para entrar naquela situação. Acho que o Vasco Paciência faria muito mais sentido. E aliás, acho que o Vasco Paciência, dos jogadores que entram, a par do Vasco Gomes, é claramente o que tem um jogo melhor. Acho que o que Nketiah traz é ser um jogador mais abnegado, que corre atrás do lateral, que ajuda mais o defesa. Aliás, o primeiro amarelo é perseguir o lateral esquerdo do Fontinhas e fazer uma falta perto da área. Portanto, ele nisso ele é mais jogador do que o Vasco Paciência, é um jogador que ajuda bastante o lateral. Agora, mais do que isso, não lhe peçam. Acho que não é propriamente um jogador que eu admiro propriamente, que seja, tecnicamente é muito pouco evoluído. E acho que, olhando para o processo ofensivo, o Vasco Paciência é claramente um jogador mais adequado. Depois, lá está, volta a bater na mesma tecla. Acho que o plantel, a única lacuna do plantel para a segunda metade da época é a carência de extremos, mas também não vou bater muito mais nisso, porque já falámos aqui muito nesse ponto. E não havendo esse extremo, Di Cardoso não contando, acho que tinha que ser o Vasco Paciência a entrar para essa posição. Depois, olhando para... acho que notas negativas para Tiago Moutinho, a par da sua expulsão também, ainda na primeira parte, são essas. Mas depois, na segunda parte, acho que esteve bem, e acho que, pronto, sofre o golo ao início da segunda parte, mas acho que nessa dupla alteração que ele faz à hora de jogo, colocar os dois Vascos em campo, tirando, julgo que, o Brás e o Seco, que eram dois jogadores que estavam muito, muito aquém das expectativas, apesar de terem feito uma época bastante interessante. Acho que ele aí, o Tiago Moutinho aí, ressuscita a equipa, mete dois jogadores que estiveram muito bem, dois jogadores que eram precisos, vieram tarde, talvez, mas entraram e acabam por estar ligados até ao gol do... Eu ia dizer isto, mesmo que eles não estivessem ligados ao gol, mas acabam também por estar. E acho que aí Tiago Moutinho está bem. Depois nas alterações a seguir, aos 80 minutos, é já depois da expulsão, meter um trinco e um central fortíssimo, acho que faz sentido. Por isso acho que na segunda, eu divido aqui a exibição do Tiago Moutinho quase em dois polos. De primeira parte não gostei tanto, segunda parte acho que é um dos grandes culpados para a Académica ter ressuscitado e recuperado um ponto deste jogo e saído lá com a manutenção garantida.
Certíssimo. Eu também fiquei um bocado curioso e até um bocado desapontado com o motivo da expulsão do Tiago Moutinho. É ali num lance que o banco todo da Académica reclama um cartão amarelo para o adversário, certo, Zé?
Um segundo cartão amarelo.
Ou António, sim. É um lance desses. E Tiago Moutinho deve ser exaltado fortemente, porque é expulso direto. Quer dizer, temos visto pontualmente a acontecer árbitros a cartões amarelos a treinadores. Desta vez nem isso. Foi um vermelho direto. Fica por entender um bocadinho o porquê desta exaltação toda. Ok, que era um vermelho para o Fontinhas, mas pareceu manifestamente exagerada a reação de Tiago Moutinho e que felizmente não se repercutiu depois no resultado, nem numa pioria na exibição da Académica. Agora, olhando se calhar para as questões mais individuais, António, posso começar por ti, perguntar-te quem é que te encheu mais o olho nesta exibição da Académica, se alguém, e quem é que também, dentro do nível baixinho que já referimos, quem é que ficou a menos neste jogo contra o Fontinhas?
Pá, um jogador mais, que tem sido sempre um jogador mais, acho eu, foi o Diogo Costa. Deu ali muita solidez defensiva, mais uma vez sem falhas aparentes. Dar uma menção honrosa ao Marco Grilo, porque não esteve ao nível baixo que nos habituámos a ver. Aliás, acho que esteve bastante sólido o jogo todo. Até daí eu achar esse lance que o Zé Pedro já referenciou do Nketiah, logo que entra, passado 5 minutos, ir ajudar o Marco Grilo numa altura em que ele nem precisava muito de ajuda e fazer logo uma falta para cartão amarelo, achei bastante escusado. E também por isso, mas por outras coisas, por ter estado muito apagado, vou dar nota negativa ao Nketiah. Diogo Ribeiro, mais um jogo fantasma, acho que eu não vi o jogo do Diogo Ribeiro para além dos primeiros 20 minutos, onde ele realmente fez alguma pressão. Do lado, pronto, já falei do lado positivo e do lado negativo. Queria ver se queria destacar mais alguém. Queria destacar mais um do lado positivo, que é o David Telles. Aliás,
belo jogo,
e volta a pôr a interrogação de porque é que não jogou mais esta época. É uma pergunta que me fica, porque realmente é excelente tecnicamente, é excelente taticamente, é muito versátil. Até o papel às vezes de médio defensivo ele consegue fazer bem, quando é preciso construir, como foi preciso neste jogo. É curioso que, sobretudo durante estes, vá, vamos dizer, 50 minutos de pressão do Fontinhas a meio do jogo, a única ideia da Académica era lançar o jogo pelo lado esquerdo. Os centrais andavam a trocar a bola, eventualmente chegava ao Stitch do lado esquerdo e o Stitch mandava para a frente, para a zona onde estava o Oxeco. Quando normalmente, quando é assim, é o trinco que desce um bocadinho e vai tentar construir o jogo. Isto aconteceu muito pouco este jogo, e quando aconteceu foi dos pés do David Telles. Pronto, que não lhe é uma posição certamente confortável, não é a sua posição de origem, e mesmo assim consegue oferecer qualquer coisa. Por isso, sim, a única nota negativa é talvez o Telles não ter jogado mais durante esta época.
Correto, eu concordo contigo nessa apreciação do David Telles. Aliás, desde o início da época que eu tenho sido um grande defensor e apreciador do David Telles, ficou amargo de boca de pensar que realmente tens um meio campo, pode parecer estranho dizer, mas muito rico, mas para o nível a que estamos habituados, porque tens Vasco Gomes, em belíssimo plano, tens o David Telles em belíssimo plano, tens um David Braz que já não é preciso falar muito mais, no meio campo é também sempre ele um grande batalhador e um grande pulmão da equipa da Académica, e depois no banco chegas a ter o David Caiado sem qualquer hipótese, não é? Porque se destes três que eu acabei de dizer, Braz, Vasco e Telles, um deles tem de estar fora, porque nenhum deles é trinco, depois ainda tens um outro de fora, portanto, de 5 com qualidade, contando com o David Caiado para o meio campo, tens de escolher 2 para serem titular. Aliás, de 4 tens de escolher 2, porque depois ou Latom ou Guedes joga mais recuado. Portanto, é realmente uma tarefa ingrata, mas uma boa dor de cabeça, acho eu, para os treinadores. Parece que apenas Tiago Moutinho tem tido sorte com essa dor de cabeça, ter aproveitado bem estes meio-campos, mas de facto concordo contigo. E depois também concordo contigo na questão do Marco Grilo, que desta vez eu só não o destaco tanto como destaquei a semana passada, por motivos defensivos. Desta vez também não correu tão bem os cruzamentos, mas ainda assim pareceu-me que esteve bem a ajudar no processo ofensivo. Muitas vezes destacava-se bastante pelo lado direito e dava ali um apoio importante ao Hugo Seco, e até estive mais atento hoje à questão lançada pelo Zé Pedro da última semana, da questão do chutão. E realmente não contabilizei nenhum chutão desses. Contabilizei do lado esquerdo do Stitch, contabilizei alguns, como referiste, muita bola direta para o Hugo Seco. Contabilizei vários do Juari. Mas, Zé Pedro, e passando a bola para ti desta vez, gostaste um bocadinho mais de Marco Grilo desta vez? Ou ainda não foi desta que te convenceu?
Não, acho que teve mais sólido do que nos jogos. Foi um dos jogos mais sólidos do Marco Grilo. Acho que não deu barraco, não esteve propriamente mal. Ofensivamente também não foi propriamente um portento, não, mas assim, perdeu alguns lances. Defensivamente foi comido algumas vezes, mas nada de muito grave, nada que me faça dizer que foi o pior em campo por parte da Académica, o que já é um elogio para
Marco Grilo. Já é um grande elogio.
Sim, sim. Ti. por isso sim, opa, ao nível do relativamente ao gestão, de facto não contabilizei, não, se calhar eu ouvi-me, não sei, no último episódio, mas de facto não contabilizei qualquer nenhum tipo de chutão do Marco Grilo, não sei se por honestamente não sei porquê, não sei explicar porquê. Espero que ele tenha ouvido e que repense na sua forma de jogar, e se ouviu, aí está, é por causa disso, se calhar, que eu agora digo que foi uma das melhores exibições. Gostei muito mais porque, pá, eu detesto mesmo esses gestões para a frente, e o Marco Grilo foi bastante mais contido nesse capítulo do jogo. Depois, ao nível de piores, claramente Nketiah. Não vou aqui acrescentar muito mais àquilo que vocês disseram. Acho que disseram tudo. Lá está, e volto, e também já referi há pouco, acho que é um jogador que, dado o salário que ele deve estar a receber, eu não sei quanto é que é, ao certo, mas é um jogador, se calhar, interessante para ter no plantel, mas não é muito mais do que isso. Não é um jogador para ser opção. Epá, é um bocado sair Pereira para entrar Nketiah, é um bocado, não sei, não, a pessoa fica um bocado assustada nesse momento, e o jogo acabou por seguir o sentido que estava à espera nesse momento, com essa alteração. Portanto, do lado negativo, claramente Pereira. Do lado positivo, queria aqui destacar uns nomes que ainda não foram ditos, claramente Vasco Gomes, porque os nomes que eu identifiquei há bocado como que entraram aos 60 minutos, Vasco Gomes e Vasco Paciência. Vasco Gomes acaba por fazer o gol, acho que tem que ser aqui nomeado, não só pelo gol, mas teve uma exibição, a equipa melhorou quando ele entrou, o meio-campo melhorou claramente. Não vi assim uma exibição tão espetacular do David Telles e do Brás, como vocês estão a querer fazer parecer, não vi essas exibições perfeitas. Acho que a equipa melhorou bastante com o Vasco Gomes em campo, e até acho, não seria estranho se tivesse entrado o Caiado, não sei se estará aí nas condições físicas, mas pronto, isso é uma discussão para... Pronto, como tu disseste, é uma boa dor de cabeça por termos um meio-campo tão, tão rico. O Telles e o Brás, claro que são dois jogadores fantásticos para se ter na Liga 3, isso não está em causa. Agora, se será que devem ser titulares neste momento, já tenho as minhas dúvidas. Depois desta exibição do Vasco Gomes. Depois o Vasco Paciência. Queria aqui gastar algum tempo da minha intervenção para falar do Vasco Paciência, porque é um jogador que tem sido, na minha opinião, injustamente tratado. Tem tido muito poucos minutos. Vocês falam do David Telles, que devia ter tido mais minutos. O David Telles é dos jogadores com mais minutos da época. Não percebo de onde é que isso vem. O Vasco Paciência não. Sistematicamente, quando joga, entra na compensação. Hoje entra bastante bem para uma posição em que, até depois da expulsão de Nketiah, tinha um jogo muito... uma tarefa bastante difícil, porque a equipa estava sem bola, ele tinha que pressionar, pressionou bastante, segurou bastantes bolas, ganha a bola aérea, por acaso não sei se ganha, mas pelo menos atrapalha, e não é o forte dele, para o golo do Vasco Gomes, é ele que salta lá e ganha o central. Acho que tem uma exibição muitíssimo positiva, Vasco Paciência, espero sinceramente.
Por acaso não é o central, para mim é o MVP do jogo, Ito Cruz, que é pequenino, é valente, mas é pequenino, e é ele que vai lá saltar com o Vasco.
Pronto, mas sim, acho que, falando de Vasco Paciência, acho que teve bastante bem, espero que seja uma opção. Eu tenho dúvidas de que ele vai continuar para a temporada por causa das razões que eu já referi aqui. Acho que ele tem sido injustamente tratado, e acho que mesmo no seio dos adeptos não é propriamente um jogador muito acarinhado. Eu tenho as minhas dúvidas, até dado o nome que ele tem e a formação que ele tem, vejo com dificuldade que ele continue no plantel para a próxima época. Tenho pena, porque acho que é dos jogadores com mais potencial e tecnicamente mais evoluídos. Mas infelizmente acho que não vai ter essa. Não vai estar presente na próxima temporada. E acho que estes próximos jogos, já com a equipa com manutenção garantida, podiam ser importantes para testar estes jogadores. E acho que podemos começar a ver o que é que se espera do plantel do próximo ano. Os jogadores a terem mais minutos nos jogos que faltam. Acho que o Vasco Paciência, não sei, tenho o feeling que não vai ser um desses jogadores. E depois aqui mais uma nota para um jogador que eu acho que esteve taco a taco com estes três. Acho que podia ser qualquer um, o homem do jogo. Que é o Stitch. Acho que ofensivamente eu tenho aqui sido algo crítico, e vocês também, e acho que com razão, do Stitch no processo ofensivo. Tem sido bastante contido, mas acho que tem vindo a melhorar. O golo sai de um cruzamento do Stitch, um belo cruzamento do Stitch. Acho que ofensivamente teve algumas, mesmo com a equipa reduzida a 10, tem algumas investidas ali pelo corredor em que ele quase marca um golo, quase que se isola lá, quase no final do jogo. Acho que esteve claramente, acho que da defesa foi o melhor, e por isso acho que é uma nota. Pá, e continua a deixar um jogador como o Ruka no banco. Eu acho que isso é pão miúdo que é do sub-19 ano passado e que era suplente do Nivaldo no início da época. Acho que é um percurso fantástico do Stitch nesta temporada e merece aqui mais uma nota de destaque da minha parte.
Pois, são bons temas que levantas. Se calhar começava por abordar apenas o tema do Vasco Paciência, que não consigo encontrar nenhum ponto de concordância contigo nesse no que diz respeito às exibições do Vasco. Realmente não sei por que razão haveriam os adeptos estar contentes com ele. Quer dizer, não, uma época inteira, lembro-me aqui de, como disse o Francisco Sousa, o nosso convidado, e eu concordo, pá, não consigo sequer entender como é que ele ainda tem tantas oportunidades de entrar para tão pouco que produz. E acho que este foi mais um jogo. Não, sinceramente não concordo que este tenha sido uma boa entrada. O único lance em que ele surge em evidência é esse lance do golo, de facto.
Ele tem outra oportunidade antes do golo em que quase marca. Uma também um cruzamento em que...
É verdade.
Certo, tem razão. Mas no lance do golo, o que me parece mais é mesmo que se trata não de uma assistência, mas de um falhanço. Eu acho que na posição de avançado, para um cruzamento daqueles, com o Ito Cruz, que é baixote, epá, acho que é uma falha do Vasco, Paciência, não marcar aquele golo. Ok, a bola depois sobra para o Vasco, que concretiza bem. Mas não fiquei nada contente com a participação dele nesse lance, e no jogo em geral. Acho que se alheia muito do jogo, esconde-se. Quando não se esconde, tem participação com bola um bocado infeliz, no sentido de não é um avançado que não consegue concretizar. E depois ainda teve lá um lance que, disciplinarmente, ainda bem que o árbitro estava entretido com o Nketiah, porque no lance em que o árbitro dá vermelho ao Nketia, nota-se que o Vasco ainda dá assim uma espécie de uma cotovelada num outro jogador do Fontinhas, e se o árbitro tivesse visto, não sei se não sacava dali em vez de um, de dois vermelhos. Mas epá, é isso. Eu, sobre o Vasco, paciência, não consigo mesmo entender o hype, e acho que a única coisa que concordo contigo, por motivos diferentes, é facto, mas é que acho que mesmo que ele não vai continuar para o ano. E pronto, não sei, António, qual é que é a tua perspectiva sobre o tema paciência?
Pá, já sabes que eu deste tema estou mais do lado do Zé Pedro, acho. O Vasco Paciência vê-se que é um jogador tecnicamente mais evoluído do que a média da Académica.
Certo, isso é certo, mas tem dado à Académica.
Eu acho engraçado essa tua intervenção quando as exibições do Nketi e do Diogo Ribeiro são sistematicamente o que são e com muito mais oportunidades.
Acho certo, um bocado então, mas deixa-me então rebater. Então deixa-me então rebater esse argumento que é usado aqui várias vezes. Não é por os colegas serem péssimos que um péssimo deixa de o ser. Eu acho que o Diogo Ribeiro tem sido, sendo tecnicamente muito menos evoluído do que o Vasco, paciência, tem sido incalculavelmente mais útil do que o Vasco. Por dois motivos. Primeiro, o Diogo Ribeiro, para o pouco tempo de jogo que foi tendo ao longo da época, já ajudou a decidir alguns jogos, quer com o penalti em Leiria, quer em Amora, quer com o Caldas. Ajudou a resolver esses jogos. Epá, e segundo, mesmo que não seja resolver diretamente, tem uma participação na construção de jogo e no processo quer defensivo, quer ofensivo da Académica, muito mais importante do que o Vasco, paciência. O Diogo Ribeiro é um jogador que aqui todos nós conseguimos concordar e temos concordado, ainda para mais recentemente, sob comando do Tiago Moutinho, que é um jogador que tem participado muitíssimo na pressão dos defesas adversários.
Eu acho difícil um jogador fazer pressão às defesas adversárias quando está no banco e entra aos 91. Pá, relembro aqui a discussão do Dani, há 2 anos ou 3. Acho difícil um jogador fazer o que quer que seja quando está no banco até aos 90 minutos, mas pronto, isso...
Pronto, isso era o que eu ia dizer. Acho interessante para esta discussão, sendo que isto é tudo muito subjetivo e é a nossa opinião, trazer para o próximo episódio factos de quanto tempo de jogo é que teve o Vasco Paciência.
Pá, o Vasco Paciência tem 862 minutos, pá. Acham isto pouco?
Na primeira metade da época, quando a equipa não tinha... Eu não vi o Vasco Paciência jogar com o Pere, tirando, acho que, em Alcochete. Jogou aqui uma dúzia de minutos.
Como um carapacho? A semana passada?
Jogou com o Pereira?
Joga 20 minutos e não o vês.
Com o Pereira?
Pois.
Não sei se jogou 20 minutos ou não, mas pronto. Jogou para o efeito, onde eu quero chegar é que jogou muitíssimo pouco tempo com o Pereira. Os minutos que o Vasco tem são no início da época. E aliás, ele dá bastantes pontos. Acho que a vitória em Setúbal deve-se. Acho que foi o MVP desse jogo, para mim. Portanto, eu acho que ele foi bastante útil em determinados minutos, e quando estava até com o Diogo Ribeiro no plantel, ele foi importante nesse período. Depois foi encostado, não sei porquê, por causa do jogo em Caldas.
Sim,
há aquele momento em que ele sai, ou em que ele entra e a equipa descamba, quando eu, já aqui, não, por um erro do treinador e não dele. E a partir daí é completamente encostado. Pá, e acho um bocado... Pá, não sei, acho que vou-me compará-lo com o Diogo Ribeiro e Nketiah, não é propriamente, não abona muito.
Posso
a teu favor.
Posso dar aqui o dado que participações em jogos está 19, 20, 24. 19 Vasco,
certo,
20
certo.
Desmond e Diogo Ribeiro 24.
O Vasco entra, o Vasco entra.
Certo, só mas repara uma coisa, eu aqui concordo com o Zé Pedro, que é completamente diferente jogar no início da época.
Mas é o que eu ia dizer.
Ou jogar na segunda metade ao lado do Romperia.
Era o que eu queria dizer, a nível de minutos conta com 862, o Desmond com 881 e o Diogo Ribeiro, que tem sido titular sempre com o Moutinho, tem 1098. Portanto, olhem para a era.
Certo,
mas é a
diferença entre ter minutos na primeira metade da época ou na segunda metade da época com o Pereira, porque isso é um bocado inevitável, Henrique, isso tens de reconhecer. É que o Pereira valoriza muito mais os jogadores que estão ao lado dele. Aliás, o Diogo Ribeiro começa a marcar na estreia do Pereira, foi o primeiro golo do Diogo Ribeiro, e só tem feito este jogo.
Não é nada! Não é nada, é de golos do Diogo Ribeiro. O Diogo Ribeiro marca logo na segunda jornada com o Leiria.
O Diogo Ribeiro marcou um par de penaltis. Marcou um par de penaltis.
É verdade, é verdade. Pronto, mas reconheces que o Diogo de Ribeiro tem sido altamente valorizado quando tem o Pereu a jogar ao lado, ou não?
Não sei, não sei.
Olha, vê pelo jogo de hoje, vê pelo jogo de hoje, por exemplo.
O meu argumento é, independentemente de ter Pereu ou não ao lado, eu consigo olhar para o Diogo Ribeiro e ver o Diogo Ribeiro a fazer uma pressão alta, a correr atrás dos defesas, a dificultar a vida aos centrais. Pá, eu acho que isto são atitudes individuais. Claro que o Pereira com o Ribeiro ao lado e vice-versa, eles têm funcionado muito bem os dois juntos, isso é inegável. E melhor, do que, obviamente, do que Diogo Ribeiro e Desmond, ou Diogo Ribeiro e Vasco. Agora, individualmente, pá, eu podia ver um Vasco Paciência a entrar, nem que fossem 20 minutos, e pá, ia correr atrás dos adversários, a abrir linhas de passe, a tentar rematar, mas não vejo rigorosamente nada. Não vejo. Cada vez que o Vasco Paciência entra, é um tracinho nas nossas avaliações, é contar até os tracinhos que ele leva.
Pois, então não... o gajo joga dois... No jogo em que tu disseste que ele jogou 20 minutos como um carapaxense, não sei que minutos
jogou
é que tu
dois. Jogou dois. Não foi esse. Foi
enganaste-te nas unidades, não é? Pronto. Nas
olha, hoje assim, jogou 27.
Jogou 27 minutos. Então, e para mim foi os melhores jogadores, pronto.
E contribuiu bem neste jogo, pronto. Por acaso.
Pá, pois, não concordo. Não concordo nada.
Pá, olha, eu então se quiserem eu para a semana reúno esses dados de minutos com o Pereira e etc. E temos aqui uma discussão mais, se quiserem. Pá, isto aqui é a minha análise a este jogo e aquilo que se tem passado. E volto a dizer, não percebo propriamente essa tua opinião tua e de grande parte dos adeptos da Académica, digo que vais com paciência. Se calhar um bocado ódio ao irmão, que eu também confesso que não entendo.
Não, não tem nada a ver com o irmão, tem a ver com a postura dele. Tem a ver com a postura dele. Eu já aqui o elogiei no único jogo em que eu vi o Vasco a dar o corpo ao manifesto, foi em Alcochete, em que ele entra realmente com garra e num lance de garra, exatamente, na raça, consegue lançar a bola para a frente e marcamos um golo. Mesmo que não tivesse dado golo, é a postura dele. Que desta vez, mais uma vez, é muito estrela, tecnicamente é fabuloso e tal, mas jogar para a equipa e contribuir. Tenho visto praticamente nada e, sinceramente, mais do que achar que ele vai embora, espero que vá e que vá espalhar esse talento para uma equipa que jogue toda para ele. Não sei onde é que isso vai acontecer, porque acho também que, se calhar, numa equipa que toda ela seja orientada para o Vasco Paciência e que ele seja a estrela, realmente ele pode vir a ter uma boa época. Pá, mas acho que isso só pode acontecer, sei lá, se calhar no Distrital, do Porto, não sei, onde for. Mas a este nível, acho que não há equipa nenhuma que prescinda de jogar à bola para ver as habilidades do Vasco. Do Vasco Paciência.
Pronto, discordamos neste ponto, como em tantos outros. Eu queria passar para outro ponto, só para acabar as individualidades.
Deixa-me só dar uma nota que Dani Costa tem 26 jogos pela Académica. Atenção.
Exatamente.
O ponto que eu queria dar é, por falar em Ito Cruz, que tu falaste, uma nota negativa, pá, até é ingrato porque não é culpa dele, é o Juari. O Juari, apesar de ser um bom central, eu estou satisfeito com ele, acho que é bom com os pés, é realmente baixo e não se dá bem com as alturas, e teve muito confronto direto nas alturas e em bolas paradas com o Ito Cruz este jogo e perdeu sempre. E aliás, o golo do Fontinhas vem exatamente de um cabeceamento do Ito Cruz que ele ganha sobre o Juari. Por isso, sim, que ganha o Juari. E por isso,
pronto. Parece só
exatamente,
dizer que...
exatamente. Olha, bem lembrado, Tony. Olha, bela nota.
É uma bela nota, é verdade. Juari é comido nesse lance. E até também, porque também tem culpas no cartório, o David Teles, nesse lance. Que são os dois que estão mais próximos do Ito Cruz. E ninguém consegue travá-lo. Só a nota de que... ainda bem que consideres um homem com 1,83m baixinho, António. As pessoas não sabem, mas tu tens do alto do teu 1,90m. Um baixo alto com 1,83m, mas sim.
Pronto, não é bom nas alturas, era o que eu queria dizer.
Sem dúvida, sim, percebi. Mas por acaso não sei que altura terá o Ito Cruz, mas não é de longe que não é mais alto do que o Juari, e mesmo assim conseguiu ganhar-lhe essa bola e fica muito bem dada essa nota. Agora, meus senhores, perguntar-vos, porque já temos resultado final nas Caldas da Rainha e podemos avançar com a oficialização de que Moncarapachense está fora da Liga 3, está matematicamente despromovido ao quarto escalão do futebol português. Fontinhas, com 5 pontos, ainda tem algumas hipóteses. Isto se o Caldas não vencer para a semana. Aliás, vai haver jogo antes, não é? O jogo do Caldas e do Fontinhas é dia 25, não era, Zé?
Sim, sim.
Pois, portanto, a Académica vai jogar com o Caldas, ainda não sabendo se o Caldas precisa ou não do jogo. Não é? Se o Caldas vencer, vamos lá fazer contas, portanto, 11 pontos para 5, é preciso o Caldas vencer para o Fontinhas descer ou basta um empate? Alguém tem aí as contas à mão?
Sim, fazem. Fica com um empate, continua com 6 pontos de diferença e faltam 2 jogos. Depois isso mexerá com o resultado na última jornada, claro. Portanto, não, o empate não lhe chega.
Fontinhas e Caldas ainda
depois
não...
Falta,
ainda
falta não o segundo jogo. Faltará o segundo jogo depois. Para saber a questão do confronto direto.
Pois, em caso de empate, depois vai para o confronto.
Exatamente.
Exatamente. Portanto, diria que o Caldas só mesmo ganhando é que matematicamente joga com a Académica, já não precisando do jogo.
Uhum.
Portanto, António, como é que antevês, do lado da Briosa, esta quinta jornada, última fora de casa, como é que prevês esta jornada para a Briosa?
Prevejo um jogo descontraído, à moda de Tiago Moutinho. Minha namorada está-se aqui a rir, acho-me uma piada do caraças. E sim, estou à espera de uma vitória da Académica, porque olha, acho que vai ser uma boa oportunidade, já não termos nenhum objetivo para cumprir, de lançar um bocadinho mais, por exemplo, Vasco Paciência. E neste estilo mais relaxado de jogo que eu prevejo, pode ser que ele te dê mais justificações de porque é que poderia ter jogado mais nesta época.
Adorava ver um Vasco Paciência a jogar 90 minutos e a partir o caldo.
Ótimo. Pronto, e se pode ir já para a previsão do resultado, vou prever um 2-1 para o Caldas.
2-1 para o Caldas. Eu acho que o jogo, acho concordo contigo, António, acho que vai começar descontraído, relaxado, e acho que isso não vai ser necessariamente bom. Até porque eu acho que o Caldas é capaz de não vencer o Fontinhas nos Açores e precisar vir com tudo para cima da Académica em casa, perante os seus adeptos, perante uma Académica já garantida, e acho que é o coquetel perfeito para correr mal. A somar ao facto de que sim, concordo, mais do que dar oportunidades ao Vasco Paciência, eu gostava que fossem dadas oportunidades quer ao Di Cardoso, quer ao Diogo Amaro. Acho que estão acima na lista de prioridades do que o Vasco Paciência. E gostava sinceramente finalmente poder ver Di Cardoso de um lado, o Seco do outro e Pereira na frente. Não sei se a lesão de Pereira é grave ou não, mas quem sabe ver um Di Cardoso à esquerda, o Seco à direita e Vasco Paciência ao meio. Não sei, pergunto a ti, Zé Pedro, qual era o 11 que tu escalarias para este jogo?
É uma boa pergunta. Eu, como tu, eu acho que deve ser dada a oportunidade de jogadores que terão contrato para a próxima temporada e que se espera que possam ser relevantes, ter um papel relevante na próxima temporada, e saltam claramente à memória o Diogo Amaro, o Tusso, claramente. Espero que tenha mais minutos nesta temporada, apesar de agora o Ibuka ter recuperado. E acho também que o Ibuka pode ser relevante, porque é um jogador jovem, se bem que eu acho que ele está emprestado pelo Mafra, a situação não está propriamente bem esclarecida, acho eu, mas eu gostava de ver o Tusso, gostava que a base da próxima temporada começasse a ser experimentada, com Stitch a continuar a ser titular, o Tusso, talvez até dê para colocar o Tusso à direita, seria interessante, e assim dava para jogar com o Ibuka e com o Diogo Costa. Guarda-redes, espero que continue o Hidalgo, mas também se for o Bernardo também acho que faz sentido, mas epa, eu não estou à espera de uma revolução na equipa. Eu acho que a serem utilizados alguns jogadores menos utilizados vão ser um ou outro. Não vejo uma revolução muito grande. Imagino talvez o Pepo, que é um jogador que se sabe que tem contrato até à próxima época, ter minutos. O Guedes se calhar pode saltar fora por ser emprestado, essa questão pode ser relevante. Depois há a questão da lesão do Perea. O Vasco Paciência, como eu já referi aqui há pouco, acho que não vai ser utilizado, porque eu não o vejo continuar para a próxima temporada. O próprio Di Cardoso, também acho que a situação é um bocado semelhante à do Vasco Paciência. Eu também não acho que vá ser... Eu sei, eu gostava de ver o Di Cardoso a continuar para a próxima época, eu gostava bastante. Mas acho que toda a situação que o rodeia não vai levar a que isso aconteça. E pronto, e basicamente, essencialmente são os três miúdos, o Stitch, o Tusso. O Di Cardoso eu gostava de ver, mas não estou propriamente à espera. Depois há a questão da lesão do Perea. E pronto, e à volta disso, alguns jogadores se calhar podem começar a ser, não diria afastados, mas a ter menos preponderância. O Guedes por ser emprestado, o Juari por causa da questão da idade, o Marco Grilo, que eu acho que não vai continuar para a próxima época, acho que aí vão ver mexidas nessa posição. Alguns jogadores, o Ruka também acho que não vai ser titular. O próprio Caiado também não sei como é que vai ser, se continuar a jogar futebol, se continuar acho que vai ficar, mas não sabe, é um jogador que já não vai para novo, apesar de ter uma grande qualidade. Pronto, e basicamente isso, acho que será muito por aí. O Seco também não se sabe se vai continuar ou não, portanto essas questões, mas é o que eu digo, não acho que vá ser uma revolução na equipa inicial. Acho que vai ser muito à volta do mesmo. Podem rodar dois ou três jogadores, mas não estou à espera de muito mais do que isso. Agora, do Caldas também, eu estou à espera que o Caldas também entre no jogo já apurado, porque ao contrário do que tu disseste, o jogo não é nos Açores, é nas Caldas da Rainha. Por isso eu acho que o Caldas vai vencer o Fontinhas, vai garantir
uma... O jogo é nas Caldas?
Exatamente, o jogo na terça-feira, acho que é terça-feira, né, dia 25, vai ser nas Caldas, por isso eu acho que eles vão ganhar e vão entrar as duas já apuradas. Se bem que eu acho que, pronto, eu acho que vou acompanhar aqui o Tony na aposta, e acho que vou meter um 2-0 para o Caldas, se calhar.
2-0 para o Caldas. Eu também vou dizer vitória do Caldas, até porque, para quem não nos escuta, aliás, para quem nos escuta, mas não está a par da tabela classificativa da Liga Campos Croa, o Zé Pedro Correia, aqui num último jogar de potência, em duas jornadas, ultrapassou-nos, a mim e a ti, António, e por isso está neste momento um ponto à nossa frente, ou seja, o Zé Pedro com 15, eu e tu, António, com 14. Portanto, temos de dar ao chinelo, eu que andei aqui a dormir à sombra da bananeira 95% do campeonato, agora estou em graves riscos de perder a camisola para o Zé Pedro. Portanto,
e quanto prazer isso me dá?
Assim se vê. Assim se vê, os ouvintes que se lembram do António me acusar de antijogo e etc. Aqui tem uma pequena demonstração do seu caráter. As atitudes que queres pratica e as camisolas com quem ganha os campeonatos.
Exatamente, vai ser mais um campeonato em que tu não vais ganhar a camisola. Incrível, não é?
Mais um, mas eu tenho uma camisola na minha casa. Tu quantas tens, é António?
É verdade. Nenhuma. É que não me lembro. Sou o eterno segundo lugar.
Pois pá, portanto, calma com as acusações e com a grimpa. Agora, 1-2-0, 1-2-1, epá, o que é que me resta? 1-0 para o Caldas, daqueles jogos bem ruins, será? Posso dizer 1-0. Vou dizer 1-0. 1-0 para o Caldas. Epá, e depois vou dar tudo no Académica Moncarapachense. Vou usar o meu Joker, tentar dobrar os pontos. Epá, e acertando aí é a minha grande esperança para chegar ao Zé Pedro. vamos ver se resulta, se não resulta. E assim estão feitas as nossas apostas para então para essa próxima jornada. Tinha apenas a pergunta para ti, Zé Pedro, de como é que isto anda a nível de formação. A Académica foi relembrar jogar, aliás, não foi, recebeu em casa o União Torriense. Aliás, está a receber neste momento, o jogo deve estar prestes a acabar. Não sei se temos resultado em direto ou não, mas de resto, como é que têm sido aí estes resultados da nossa formação?
Pronto, é o que tu disseste, nós ao momento em que estamos a gravar devem estar a terminar os jogos e eu não tenho aqui acesso neste momento aos resultados. O que eu sei é que o Sub-17 conquistaram a sua primeira vitória, tiveram uma vitória importantíssima em Espinho, no, portanto, é a primeira vitória, julgo eu, da Académica. Ah, não, é a segunda vitória, perdão. Segunda vitória. A Académica sai do último posto, ultrapassa ao Espinho. Uma vitória por 3-2. É um excelente resultado. Finalmente, estes miúdos já mereciam. Eu fui vê-los, já tive a oportunidade de os ir ver e estiveram muito perto de sacar pontos ao Benfica. Benfica é esse que é líder do campeonato. Ainda agora empatou em Alcochete com o Sporting. Está líder isoladíssimo. A Académica, num dos primeiros jogos, já não sei se foi o primeiro ou o segundo, esteve muito perto de roubar pontos. E tem aqui mais uma vitória neste campeonato. É muito bom para estes miúdos terem estes resultados. E de resto, como tu disseste, não consigo. Os Júniors e o Sub-15, os Júniors estão a receber o Torriense, como tu disseste, e o Sub-15 estão a receber o Sporting. Portanto, ainda não tenho essa informação. Mas já, pelo menos a vitória do Sub-17 já é uma excelente notícia.
Sem dúvida, sem dúvida, e tinhas falado desse jogo com o Espinho, que era importante, e de facto a Académica a conseguir ganhar. Parabéns à equipa de Sub-17. Se calhar a última nota, dava aqui para uma visão geral da Liga 3, aqui com alguns resultados interessantes. No apuramento para campeão, o Braga B a ganhar ao Felgueiras, que dá aqui uma ajudinha ao Leiria, que caso ganhe fica completamente isolado em primeiro lugar no seu grupo. E depois, na fase de despromoção, olhar para o Canelas 2010, que já garantiu a manutenção e, portanto, irá ser uma estreia para a Académica jogar contra o Canelas 2010 na próxima temporada, que entretanto já tivemos a confirmação por parte dos elementos da direção da Académica que a Liga 3 2023-2024 será sim, como nós avançámos inicialmente, de uma série só e não duas, série Norte e série Sul. Serão 20 equipas a jogar todas contra todas. E para mim a última nota é para o Varzim, que continua em pânico com 5 jogos disputados, 11 pontos, e está no terceiro lugar do grupo que dá despromoção. Atenção ao Varzim e é um possível tomba gigante com uma segunda descida de divisão consecutiva, já que também acompanhou a Académica na descida no ano passado da Liga 2 para a 3.
E muita sorte esta jornada, porque acabaram por empatar o São João de Ver e estiveram a perder. Se tivessem perdido, então estava o caldo completamente entornado.
É verdade. Empataram com um penalti apenas e vai ser difícil porque o Varzim agora tem vai ter dois jogos muitíssimo complicados, já que acaba o campeonato com o Faf e agora vai ter uma deslocação a Montalegre, que é a equipa que está imediatamente atrás deles. E cheio de vontade, certamente, de pontuar também para ainda se safar, porque ainda pode, não está nada resolvido nesse grupo. Portanto, olhos no que está para acontecer na Póvoa de Varzim. E do meu lado, pelo menos, deixar só uma forcinha ao Oliver do Hospital, que infelizmente não conseguiu esta jornada garantir a manutenção. Bastava um empate, mas perdeu em Massamá com um bis do meu conterrâneo Adilson. Portanto, um abraço para o Oliveira e que, pelo menos desejo pessoal, que se mantenha. Gostava que o Oliveira
Sim, diz, diz.
Não, gostava que o Oliveira se mantivesse, quanto mais não seja para ser uma deslocação perto de Coimbra.
Certo. E deixa-me dizer, atenção a esse grupo, porque é bem possível. O Oliveira, eu acho que mais tarde ou mais tarde vai ter garantir manutenção, porque tiveram uma excelente primeira volta nesta fase de manutenção. Mas atenção, porque podemos ter o Real Massamá a fazer tombar o Sporting B e o Vitória de Setúbal, que era uma coisa impensável. Atenção.
É verdade, está a Massamá com 8, Setúbal com 9 e Sporting B com 10. Tá, vão ser aqui duas últimas jornadas muito interessantes. O Massamá joga ainda com o Setúbal e com o Sporting B, precisamente. Portanto, estamos aqui também de olhos postos neste grupo 5 de manutenção. E não sei, se têm mais alguma nota, António, Zé?
Não.
Não, nada? É tudo, penso que é tudo.
Então, olhem, da minha parte, eu quero apenas deixar uma nota de parabéns a todos os envolvidos da Académica neste cumprimento do objetivo, desde a direção aos jogadores, do mais ou menos utilizado. Era uma época de extrema importância para a Académica, dentro e fora das quatro linhas. O objetivo a que nos propusemos foi este, de nos mantermos na Liga 3 para tentar estabilizar e depois apenas depois disso fazer crescer a Académica e fazer a Académica regressar a lugares mais cimeiros, e o objetivo foi cumprido. Portanto, fecho este episódio com um grande parabéns a todos, desde os adeptos aos diretores, aos jogadores. Parabéns por esta manutenção, é de todos. E esperemos então para o ano ter um ano mais tranquilo e, quem sabe, um bocadinho mais ambicioso. Logo vemos. Para já, ainda faltam duas jornadas e nós voltamos para a semana depois do jogo com o Caldas da Rainha. Até lá, um grande abraço.